E agora a gente segue as conversas, 8h30 da manhã, temperatura nesse momento de 18 graus aqui nos estúdios da Rádio Marconi em Uruçanga. Quero cumprimentar a nossa audiência de Pedras Grandes, que é assunto todas as semanas também aqui na nossa programação, porque o prefeito Aguinaldo Felipe está conosco aqui no estúdio. Bom dia, prefeito, prazer em revê-lo.
Bom dia, Joel, bom dia a toda a equipe, bom dia também àqueles que nos ouvem e nos assistem aí aqui da Rádio Marconi.
Como é que está Pedras Grandes, prefeito? Tudo certo? Oh,
graças a Deus, caminhando, né? Caminhando bem, né? Estamos desenvolvendo lá uma série de obras que estão fazendo a diferença no desenvolvimento do nosso município.
O senhor chega ao mês de agosto imaginando que seria assim esses 8 meses que passaram ou não, em relação à questão da administração, prefeito, ou não? Mudou alguma coisa ou estava no radar até agora tudo o que aconteceu?
É, para a gente que teve então um mandato renovado, fica mais fácil dar continuidade, né? Já tínhamos um amplo planejamento feito e considerando essa possibilidade real da reeleição, então para a gente está sendo mais fácil, né? E estamos acelerando bastante, muito contentes com os resultados que a gente está ferindo, inclusive agora com o entendimento que fizemos com o governo do estado, que nos possibilitou acessar uma série de outros recursos que vai então ser usado aí para execução de outras obras de infraestrutura, principalmente muito importantes para o desenvolvimento de Pedras Grandes e de toda a região.
Claro que por tantas vezes falamos da rodovia da imigração italiana, que passa a ser uma realidade já.
É, com certeza absoluta. Essa não deveria ser uma luta apenas de Pedras Grandes, deveria ser uma luta da região. Infelizmente, trabalhamos de forma isolada lá em Pedras Grandes, e conquistamos ela pelo menos umas 3 vezes, né? Porque do ponto de vista técnico e depois, inclusive, político e depois, então, na justiça também. E agora, graças a Deus, com esse entendimento que fizemos com o governo do estado, as obras estão em ritmo acelerado e eu quero crer que até o final desse ano nós teremos esse sonho realizado e essa infraestrutura importante para o desenvolvimento de Pedras Grandes, de Uruçanga, essa integração com a ANREC, da Murel com a ANREC, esse sonho então realizado.
Prefeito, esse entendimento com o governo do estado, que teve um foco assim, num determinado momento, na questão da rodovia, né? Mas na verdade hoje esse entendimento já está servindo para outros braços também, para outros investimentos, não?
Claro, porque nós temos dois projetos importantes para a infraestrutura de Pedras Grandes, rodoviária, prontos, já há 3 anos atrás, que nós deixamos dentro desse planejamento, esses projetos prontos. A nossa ligação entre Azambuja e 13 de maio, que o processo licitatório foi lançado ontem, um investimento aí próximo de 10 milhões de reais, os recursos já assegurados, né? Eu quero crer que entre 20 e 30 dias a gente já vai conhecer a empresa que vai executar esse pavimento. Então a Azambuja vai ficar ligado também, né, Pedras Grandes ligado também com o município 3 de maio. Nós temos um outro projeto muito importante e é também agora alvo, né, da nossa atenção, vamos dizer assim, total, que é a ligação entre a Azambuja, passando pela comunidade do São João, aterrissando aqui na Genésio Mazon pela comunidade do Ribeirão da Areia. Uhum. Então esse é um investimento um pouco maior, em torno de 30 milhões de reais, mas a gente está aí firme e forte, caminhando dentro desses entendimentos que a gente continua fazendo com o governo do estado e tem esperança de viabilizar também essa importante obra.
Aproveitando o gancho, eu tenho de fato ouvido em alguns momentos esse discurso de união regional, de bandeiras regionais. Mas, de fato, essa questão da Rodovia dos Mineiros, o senhor ficou sozinho um bom tempo ali numa briga com...
É, da imigração, sim.
Ah, perdão, Rodovia dos Mineiros é nossa aqui.
É uma rodovia dos Mineiros, isso. Também é uma rodovia importantíssima, claro. Que tem que ter, inclusive, o nosso apoio também, né?
Claro, claro.
Lá de Pedras Grandes, enfim, da região. As associações dos municípios vão começar a definir agora as pautas, vamos dizer assim, para apresentar ao governo do estado, importantes, de forma priorizada, para o médio, para o curto, médio e longo prazo. E essas obras todas, é importante que estejam ali elencadas. Mas cada vez mais nós, organizados nas nossas associações, precisamos estar unidos. Então a Murel, a ANREC, a MESC, mas as três juntas, né? Então, pensando quais são as obras importantes para que o Sul possa se desenvolver. Nós somos quase 1 milhão de habitantes no sul do estado de Santa Catarina, 45 municípios, e precisamos trabalhar de forma unida. Temos muitos parlamentares, muitos representantes, mas a gente percebe que falta um pouco, claro, essa organização e essa união. O turismo, por exemplo, é um exemplo, né, de um setor praticamente que está sendo olhado individualmente pelos municípios. E não se faz o desenvolvimento desse setor de forma integrada, unida. Então, a gente precisa estar mais organizado, mais unido em torno dessas importantes pautas.
E até por uma questão de proximidade, essa ligação das mais diversas, não só da rodovia da imigração italiana, mas outras questões também, pela proximidade com Uruçanga nessa rota.
Claro, né? Com certeza absoluta. Se a gente, então, olhar para trás, a gente vai constatar que a Zambuja é a sede da colonização italiana da região sul do estado de Santa Catarina. Né? Isso não pode... Não pode incomodar ninguém esse fato, porque ele é verdadeiro. Se contar a história de forma verdadeira. Nosso primeiro núcleo da colônia Zambuja, que tinha uma poligonal territorial naquela oportunidade de 3.600 quilômetros quadrados, começava no Rio Tubarão e terminava lá no Rio Grande do Sul. Então, cidades como Uruçanga, o nosso primeiro núcleo, 3 de Maio, e Criciúma, Araranguá, são cidades que se desenvolveram a partir da colônia Zambuja. E essa ligação entre a EC390, ou seja, a ferrovia, a linha ferroviária lá da Tereza Cristina, que ligava em Bituba à encosta da Serra, essa ligação com Uruçanga é a primeira estrada planejada e a última, então, a ser pavimentada. É um importante resgate também, pagamento de uma dívida muito grande que nós temos com o trabalho feito pelo italiano, né, e seus descendentes, para junto com as outras etnias, construir, claro, essa região maravilhosa que nós temos hoje aqui, o sul de Santa Catarina.
Prefeito, gostaria de ouvir, o senhor anunciou o desafio cultural que vem aí no mês de setembro.
Desafio cultural. É uma ação da prefeitura direcionada aí para destacar também, claro, saúde, cultura, mas destacar também os pontos turísticos que Pedras Grandes hoje já tem disponibilizado. Graças a Deus, Pedras Grandes ela começa a se transformar num destino, não apenas num caminho das pessoas que estão procurando a Serra do Rio do Rastro. Então, esse desafio, ele procura focar um pouco nisto, né? Nós temos aí nosso fogão Tremp, que homenageou lá então o tropeirismo, nós temos a locomotiva que homenageia esse modal importante de transporte que é o ferroviário, o 14 Bis, que homenageia também o Santos Dumont e o transporte aéreo, a gôndola, que está um sucesso lá, faz um sucesso muito grande, principalmente nos finais de semana, nosso Parque Casa dos Arcos, homenageia a navegação. E agora fizemos lá no Parque Casa dos Arcos também um carro de boi, o mais pesado carro de boi do mundo, porque construímos inteiramente com aço da Ponte Hercílio Luz. Esse aço da Ponte Hercílio Luz tem falado muito a favor do desenvolvimento do turismo em Pedras Grandes. Então, nós estamos identificando agora com o QR Code todos os nossos pontos turísticos, a nossa Torre de Pisa em Azambuja, o primeiro cemitério do imigrante italiano, e essa corrida, esse percurso vai passar então por todos esses monumentos. A gente quer destacar, claro, aí o turismo do nosso município.
Lembrando que vai acontecer 14 de setembro,
14
né?
de setembro.
14 de setembro. Inclusive, o pessoal tem inscrições abertas pelo site, que é o Esportiva Corridas, evento lá, Corrida Desafio Cultural. Enfim, pro próprio Instagram também da prefeitura tem inscrições abertas. Pessoal, dá tempo ainda de se inscrever, né?
Isso. O pessoal da bike também, tá todo mundo convidado. Vai ser o evento o objetivo é também uma grande confraternização regional.
Prefeito, está evidenciado, inclusive com um evento como esse, essa potencialidade turística dessas ferramentas, dessas marcas que a Pedras Grandes acabou colocando com o passar do tempo, né? A própria torre, acho que foi um dos primeiros, né?
Sim.
O resultado já está sendo colhido, não,
prefeito? Com certeza absoluta. Hoje a gente já consegue identificar, então, esse movimento econômico melhorado por conta dessa circulação em Pedras Grandes. É, e o final de semana agora a gente recebeu no Parque Casa dos Arcos mais de 2.000 pessoas. Uhum. Então, Pedras Grandes começa a se transformar para a região de Tubarão aquilo que Nova Veneza é para a região de Criciúma.
Claro, tem chamado bastante atenção também. Vou repetir aqui para quem está perguntando, é esportiveeventos.com.br, que é o site para quem quer participar, tem tempo ainda, que é uma corrida que vai acontecer, que como o prefeito explicou, né, o roteiro vai valorizar as raízes da cidade, né, prefeito?
É verdade, um roteiro bonito, né, que a nossa região aí também do ponto de vista natural é muito bonito. Então vem de lá de Pedras Grandes para Zambuja e depois retorna lá para Casa dos Arcos. Você citou a Torre de Pisa, né? Nós estamos relançando agora a licitação e eu quero crer que nosso foco, nosso objetivo é terminar ela no final desse ano. Se não der, vamos transferir essa data para então para a quarta festa da colônia Zambuja, quinta festa da colônia Zambuja 1877. Era um marco aí importante. É o epicentro, digamos assim, do início dessa grande rota da imigração italiana, que é um grande produto turístico, que envolve aí mais de 30 municípios, as duas serras, a região dos lagos, começa em Laguna e termina em Laguna, contornando ali a região dos lagos por Imaruí. Envolve também o turismo religioso, Colbertina Beckenbrock, colônia de alemães, água termal, as praias. Então, um grande produto turístico que nós precisaríamos, esses 30 prefeitos, de forma organizada, estar trabalhando ele. Porque com esse produto, certamente, a gente vai trazer também o turista internacional, que hoje, a partir do aeroporto Hercílio Luz, 95% procura o norte do estado de Santa Catarina, não procura o sul do estado. Por quê? Porque nós não estamos ainda suficientemente organizados, levantando a mão e convidando esse pessoal para fazer essa importante rota.
Que é um caminho sem volta o turismo aqui, né, prefeito? Já está provado que não só no caso de Pedras Grandes, outras cidades também têm na potencialidade natural, geográfica, um caminho que é...
E cultural.
Cultural
e
também.
Cultural. É um caminho sem volta e importante dizer que é um setor da nossa economia que não divide absolutamente nada com nenhum outro setor. Você tem uma cidade como a de Uruçanga, por exemplo, espetacular, com um conjunto de casas antigas aqui, maravilhoso, por exemplo. Se apresentar isso para o público e trazer essas pessoas para visitarem esse acervo, e aí, então, essa repercussão econômica acontecer, qual é o problema? Vai dividir com quem? Com absolutamente nada e ninguém. Né? Muito pelo contrário, só vai trazer, só vai colocar dinheiro, só vai colocar recurso dentro, para girar dentro do município. Mas nós precisamos fazer isso de forma organizada, porque, claro, ninguém vem apenas para Pedras Grandes, ninguém vem apenas para Uruçanga. Hoje, Nova Veneza, que é o nosso horizonte, digamos assim, iluminado, principalmente no que tange a parte da gastronomia, recebe muita gente, tem adição todo final de semana de um montante de recursos muito grande. Que circula depois durante a semana lá no pequeno produtor, no comércio local. E nós precisamos potencializar isso, nós precisamos transformar isso num movimento econômico da região como um todo. Então, eu defendo muito esse setor, porque ele não tira nada de nenhum outro setor. Quando nós começamos lá em Pedras Grandes, o município com uma situação econômica complicada como estava, foi difícil explicar para o agricultor que ele ganharia muito com o turismo. Foi difícil, mas hoje, quando tem a oportunidade de conversar, eles me dizem, olha, que bom que hoje temos uma cidade destacada, uma cidade visível, porque estava pagada do ponto de vista regional, e os nossos terrenos, que ninguém queria, a gente tem hoje, todo dia, a gente procurando, então o preço subiu, áreas extremamente valorizadas. Então, é isso que a gente precisa fazer, mas fazer de forma unida e organizada regionalmente.
Além dessa questão regional do turismo, prefeito Aguinaldo, quais são os desafios para essa segunda parte do ano? O que é possível ainda em 2025?
Olha, nós estamos com o projeto pronto e vamos lançar a licitação da Tirolesa, que vai ser, então, o primeiro município a ter sobre a SC 390 e o Rio Tubarão, uma tirolesa com quase 1.000 metros de comprimento, são 110 metros de desnível, ela vai partir dessa montanha rochosa na chegada de Pedras Grandes e vai aterrissar, então, ali na Casa dos Arcos. Um grande atrativo para toda essa região. Nós estamos construindo uma mega roda d'água com 12 metros de altura, também com aço da Ponte Ercílio Luz, que vai ser impulsionada no sentido anti-horário, pelo rio Pedras Grandes, bem no centro de Pedras Grandes. Será o primeiro município também a ter uma roda d'água. Você vai estar passando na SC-390 ou convertendo quem vem de Tubarão à esquerda em direção à rodovia da imigração italiana aqui, a Zambuja e Uruçanga, você vai avistar uma mega roda d'água que homenageia, então, essa força mecânica que nos possibilita as quedas d'água, muito utilizada pelos italianos antigamente, você vai ter disponibilizado ali. E a mini ponte Ercílio Luz, já apresentei ao governador o projeto, a gente já tem as duas traves prontas, construídas com aço original da ponte Ercílio Luz. Ela vai ser uma ponte pêncil, para pedestre, motociclista, e com acessibilidade também para o cadeirante, bem no centro de Pedras Grandes, ali no principal acesso do nosso passo municipal. Então, na 390 também, você vai ter ali uma mini ponte, vamos procurar fazer ela muito próximo, principalmente da realidade, muito principalmente daquilo que tange a iluminação.
De onde surgiu a origem desse aproveitamento do material da ponte, prefeito?
Olha, João, eu acho, assim, se tivesse que definir um pouco do nosso comportamento, ele está relacionado à iniciativa, à criatividade, à inovação, à reciclagem principalmente. Não tem lógica, não tem cabimento você ter uma estrutura como nós tínhamos disponibilizada, incomodando o governo do estado ali em Florianópolis, e vendida por um real quilo, como foi o que aconteceu com o aço original da ponte Ercílio Luz, um aço histórico que, na época, defendi junto ao governo do estado que deveria ser distribuído para todo o estado de Santa Catarina. Quando você pensa em Florianópolis, quando você pensa em Santa Catarina, é a primeira coisa que te vem à mente o que, que é a ponte Ercílio Luz. É a primeira ligação do continente à ilha. Então, ela nos representa muito. É um aço do final do século XIX, produzido pela Carnegie lá nos Estados Unidos. Foram 5 pontes dessa construídas no mundo, só temos 3 em pé. Uma delas é a ponte Ercílio Luz. Então eu defendi que fosse distribuído para os municípios e isso pudesse ser transformado em obras de arte como essas que a gente está fazendo lá em Pedras Grandes. Eu tenho uma maior pirâmide de Santa Catarina, construída com vigas originais da ponte Ercílio Luz. São 14 metros e 30 de altura. Mas só ponte rural, por exemplo, a substituição dessas longarinas de eucalipto por aço, foram 33 pontes já no município de Pedras Grandes. E aí o governo acabou então licitando, vendendo, porque a vigilância sanitária estava exigindo que esse material fosse descartado por conta de que acumulava água e a gente tinha ali um pequeno surto de dengue, a possibilidade de ter esse surto de dengue. Essa foi a motivação para que nós, então, entregássemos para o grupo Tramontina o aço da ponte Ercílio Luz. Eu digo sempre, transformamos grande parte da história de Santa Catarina, que é relacionada à ponte, em garfo e faca.
E ficou realmente um aproveitamento dentro de Pedras Grandes, dentro de Santa Catarina também.
Outro dia eu estava conversando com o prefeito de Florianópolis e disse para ele, olha, que ele quer fazer agora, o ano que vem, a gente completa então 100 anos da ponte Ercílio Luz, e um monumento, então, que marca esses 100 anos com aço original da ponte Ercílio Luz. E ninguém mais tem esse aço, apenas Pedras Grandes. Eu disse para ele, fica descansado que nós vamos fazer esse monumento e colocar lá na cabeceira da ponte.
Verdade. Prefeito, política. O ano começou na Câmara, teve algumas paralisações, teve algum atraso, me parece que alguns projetos demoraram um pouquinho mais. Isso já se resolveu, já se atualizou? Como é que está essa relação executivo e legislativo?
Não, está muito boa, uma relação muito boa. Começou de forma meio atropelada por conta de que lá a nossa oposição então entendeu que a proporcionalidade, a ocupação da mesa não estava sendo atendida. E aí, por isso, então, conseguiram uma liminar judicial, o processo, a eleição voltou atrás lá, o processo da eleição, e fizemos nova eleição, a proporcionalidade foi atendida, tá tudo transcorrendo dentro da normalidade, eles têm aprovado, os vereadores têm aprovado exatamente tudo que a gente tem encaminhado para lá, né? Porque sabe também que são, é tudo que a gente encaminha, né? São políticas públicas importantes para o desenvolvimento da nossa cidade.
Aliás, nós falamos nessa questão de infraestrutura, pontes, é uma realidade do interior, né, prefeito? É uma demanda muito presente também.
É, porque nós temos hoje um trânsito aumentado no nosso interior por conta do escoamento da nossa produção agrícola. Uhum. Os caminhões, as composições cada vez maiores, né, então transportando mais peso, né, porque o mercado exige, né, que essa produtividade ela aconteça. E nós, claro, do poder público precisamos estar ligados e fazendo a atualização da nossa malha viária vicinal. Né? A gente não vai conseguir asfaltar tudo, Pedras Grandes tem hoje em torno de 800 quilômetros de estrada vicinal, não é fácil você manter em boas condições toda essa malha, né? Mas a gente vai fazendo ali os alargamentos e fazendo o melhoramento dessas pontes, desses pontilhões, por conta desse peso aumentado que a gente tem transitando por todo o nosso interior.
Que é um número expressivo, né? De quilômetros, né?
É muito expressivo. O governo do estado tem um excelente programa, que eu acredito que vai se transformar no melhor programa do governo Jorginho Melo, que é o Estrada Boa Rural. Né? Fizeram agora algumas adaptações, algumas melhorias, mas o Estrada Boa Rural vai se transformar num grande programa, porque o custo que as administrações municipais têm com a manutenção dessa malha viária, ela é absurda, né? Porque você faz a manutenção hoje, temos previsão de chuva agora para final de semana. Então aquilo que você fez, daqui a pouco está indo tudo embora. Né, por conta dessas pancadas fortes que são características aqui da nossa região. Então, Estrada Boa Rural, devagarinho, vai permitir que os municípios coloquem ali um pavimento, não é de menor qualidade, né, mas um pavimento, vamos dizer, um pouco mais estreito, com um custo menor. Eu acho importante.
Parte dessa necessidade de Pedras Grandes deve ser contemplada com Estrada Boa Rural.
Nós estamos focando muito agora, que resolvemos, graças a Deus, a nossa ligação entre a Zambuja e 13 de Maio, que era o nosso, vamos dizer assim, a nossa prioridade zero depois da rodovia da imigração italiana. A rodovia da imigração italiana, nós já estamos aqui próximo do Rancho dos Bugres, então eu considero isso também como uma questão resolvida. É claro, depois a gente espera também da Prefeitura de Uruçanga que esse trecho faltante ali entre o Rancho dos Bugres para encaixar no pavimento já existente, ele seja prontamente e rapidamente feito para que nós tenhamos então essa rodovia inteiramente pavimentada. Mas o nosso foco agora é voltado para essa grande obra que liga a Zambuja, São João, Ribeirão da Areia, encaixando aqui na Genésio Mazon. Não vamos esquecer que a família Sartor, de Bona Sartor, recria então o antigo Hotel Termas do São Pedro, né, um espetacular projeto, que é esse novo resort Termas do São Pedro ali no Ribeirão da Areia. Nós temos uma das mais importantes fontes de água mineral, medicinal, inclusive, surgente da região sul do estado. Então, esse empreendimento, né, que tem alto investimento, ele demanda da prefeitura e do poder público, do governo do estado também, atenção nas obras de infraestrutura. E, basicamente, naquela região é o quê? É o pavimento asfáltico que encaixa aqui na Genésio Mazon. Né? Então, esse equipamento turístico, o ressurgimento do Hotel Termas do São Pedro, talvez ele seja mais importante para a região da ANREC do que para a região da Murel, né? Porque ele está aqui, então, muito próximo a 5 quilômetros do centro de Uruçanga, né? Está aqui a 15 quilômetros do centro de Içara, de Morro da Fumaça, de Cocal do Sul e de Criciúma. Então, nossa atenção agora total, e já tive a oportunidade de conversar com o governador a esse respeito, é alocar os recursos para fazer esse investimento que gira aí em torno de 30 milhões de reais.
Verdade. Mais próximo aqui é ANREC também. Muito bem. Fechou 5 minutos para as 9 da manhã. Pedras Grandes, destaque com o prefeito Agnaldo Felipe. Prefeito, muito obrigado pela gentileza, pela conversa e pela atualização das importantes questões, boas informações de Pedras Grandes.
Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.
Prefeito Agnaldo Felipe conversou conosco.